Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 25 de setembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara. No seu tweet de hoje, o Papa Francisco escreveu: somos irmãs e irmãos todos. Peçamos ao Altíssimo que, depois deste tempo de provação, deixe de haver os outros para existir apenas um grande nós, rico de diversidade. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco recebe bispos amigos do movimento dos focolares. O bispo americano Dom Vitilo afirma que os católicos têm responsabilidade de acompanhar os migrantes. Cardeal Farrell fala sobre o desafio do Papa aos movimentos da Igreja, ou seja, servir. Reflexões para o 26º Domingo do Tempo Comum. Antônio Cardoso em A Canção e a Prece, Quando Ele Age. Migrantes rumo a um nós cada vez maior, mensagem do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. Essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais esta edição do programa diário produzido pela Redação Brasileira. O Papa Francisco recebeu neste sábado, dia 25, um grupo de bispos amigos do movimento dos focolares. Depois de uma breve saudação aos presentes, recordou que a obra de Maria, ou movimento dos focolares, sempre cultivou, através do carisma recebido de sua fundadora Chiara Lubich, o sentido e o serviço da unidade. Unidade na Igreja, unidade entre todos os crentes, unidade em todo o mundo, em círculos concêntricos. Em meio às lacerações e às destruições da guerra, disse o Papa, o Espírito colocou no coração jovem de Clara uma semente de fraternidade e comunhão, uma semente que daquele grupo de amigas em Trento se desenvolveu e cresceu, atraindo homens e mulheres de todas as línguas e nações com a força do amor de Deus que cria unidade sem anular a diversidade, ao contrário, valorizando-a e harmonizando-a. Ao recordar a evidente parentela entre este carisma e o ministério dos bispos, Francisco ponderou:
noi vescovi siamo al servizio del popolo di Dio perché si edifichi nell'unità della fede, nella speranza e della carità.
Nós bispos estamos a serviço do povo de Deus para que possam ser edificados na unidade da fé, da esperança e da caridade. No coração do bispo, o Espírito Santo exprime a vontade do Senhor Jesus, que todos os cristãos sejam um, para louvor e glória do Deus Uno e Trino e para que o mundo creia em Jesus Cristo. Em seguida, Francisco reiterou: Papa e bispos estamos a serviço não de uma unidade externa, de uma uniformidade, mas do mistério de comunhão que é a Igreja em Cristo e no Espírito Santo, a Igreja como corpo vivo, como povo que caminha na história e, ao mesmo tempo, para além da história. Povo enviado no mundo para testemunhar Cristo, porque Ele, Lumen Gentium, luz das gentes, possa atrair todos para si com a força suave e misericordiosa do seu mistério pascal.
Cari fratelli, questo possiamo dire è il sogno di Dio. È il suo disegno di riconciliazione e harmonizzare in Cristo tutto e tutti.
Queridos irmãos, podemos dizer que este é o sonho de Deus, É seu plano reconciliar e harmonizar em Cristo tudo e todos. Este é também o sonho da fraternidade, ao qual dediquei a encíclica Fratelli Tutti. E o Papa recordou que, diante de tantas adversidades presentes no mundo de hoje, o Espírito nos chama a ousar ser um, ousar a unidade a partir da consciência de que a unidade é dom. A coragem da unidade é testemunhada sobretudo pelos santos. Há alguns dias celebramos São Cornélio, Papa, e São Ciprião, Bispo. Mas pensemos também em tantas testemunhas de nosso tempo, pastores e leigos, que tiveram a audácia da unidade, pagando às vezes pessoalmente um preço muito alto.
Porque a unidade que ci ha donato e ci dona Jesus Cristo não é unanimismo, não é andar d'accordo a tutti i costi, não. Obedece a um critério fundamental que é o respeito da pessoa.
Porque a unidade que Jesus Cristo nos deu e continua a nos dar não é unanimismo, não é concordar a todo custo. Obedece um critério fundamental, que é o respeito pela pessoa, o respeito pelo rosto do outro, especialmente dos pobres, dos pequenos, dos excluídos. Por fim, o Papa saudou os presentes. Agradeço o compromisso com o qual vocês levam avante este caminho de amizade. Lembrem-se, sempre aberto, nunca exclusivo, a fim de crescer a serviço da comunhão. Por ocasião do Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados, o Grupo de Trabalho sobre as Migrações do Fórum Internacional de Organizações de Inspiração Católica fez a seguinte declaração: agradecemos ao Papa Francisco por sua mensagem rumo a um nós cada vez maior e, ao mesmo tempo, expressamos preocupação pelas desigualdades estruturais no mundo, especialmente em relação às situações de vulnerabilidade dos migrantes. O Grupo de Trabalho sobre Migrações do Fórum Internacional de Organizações de Inspiração Católica é composto, entre outros, pela Caritas Internacional, Serviço Jesuíta aos Refugiados, Ordem de Malta e Associação Comunidade Papa João XXIII. Em sua declaração, o Grupo de Trabalho sobre as Migrações recorda a importância do convite do Papa aos católicos e a todos os homens e mulheres do mundo rumo a um nós cada vez maior, para recompor a família humana e construir juntos um futuro de justiça e paz, sem excluir ninguém. Mas a realidade de hoje é bem diferente, afirma o grupo. Estamos diante de profundas injustiças, reveladas também pela crise da Covid e seu impacto sobre os migrantes. Na verdade, muitos deles são privados da oportunidade de atravessar as fronteiras. Muitos que trabalham no setor informal não têm acesso a curas e vacinas necessárias aos cidadãos. Além disso, crianças e adolescentes migrantes e refugiados não têm acesso à formação e a cantinas escolares. Por isso, correm maiores riscos de cair nas ciladas da exploração e abusos. As organizações que fazem parte da declaração estão comprometidas em apoiar migrantes, refugiados, deslocados que sofrem por causa da tragédia do tráfico e outras formas de escravidão moderna. Cientes dessas tragédias, exortam os Estados a adotar políticas justas e equitativas de migração e asilo, que promovam a plena integração dos migrantes para que a sociedade seja inclusiva. A principal preocupação do grupo, que compartilha com o Papa, é que, uma vez passada a crise pandêmica, se possa cair ainda mais em um consumismo febril, em novas formas de autoproteção egoísta. Daí a necessidade de rezar com Francisco, para que no fim não haja mais outros, mas apenas um só nós. Por sua vez, Dom Roberto Vitilo, secretário-geral da Comissão Católica, destaca que a comunidade internacional hoje não tem interesse em responder de maneira humana aos problemas dos migrantes. Daí a decisão da declaração do grupo de trabalho, porque para nós também, como representantes da Igreja, torna-se difícil responder às necessidades diárias dessas pessoas. Um exemplo, entre todos os riscos que estamos correndo, são os muros e barreiras construídos para rejeitar os migrantes, que atualmente são 63. O pior de todos é o que está acontecendo na fronteira entre Estados Unidos e México. Nesses dias, uma espécie de barricada formada por veículos para deter os milhares de pessoas que vivem na fronteira em péssimas condições sanitárias. Recentemente, alguns policiais de fronteira intervieram com atos de violência contra os migrantes, chegando até a espancá-los. Tais episódios geraram críticas e indignação, não só na Casa Branca, mas também entre os bispos norte-americanos, que fizeram uma longa e triste declaração de condenação. Como cidadão norte-americano e secretário-geral da comissão, Dom Vitilo expressa sua deploração por ver que o país que acolheu seus avós vindos da Itália por causa da pobreza e tantas outras pessoas recebendo benefícios em troca, agora está fechando suas portas. Citando a Convenção de Genebra, o prelado recorda seus princípios abdicado pelos Estados. Muitos países aprovaram o princípio de não rejeitar as pessoas, mas de acolhê-las, dando-lhes a possibilidade de pedir asilo. Hoje, esses países, não apenas os Estados Unidos, rejeitam essas pessoas. Portanto, segundo a declaração do grupo de trabalho, é preciso que os governos assegurem meios de migração seguros em total conformidade com as leis e políticas dos Estados. O Dicastério para os Leigos, Família e Vida organizou há uma semana na Sala Nova do Sínodo no Vaticano um encontro para as associações de fiéis, movimentos eclesiais e novas comunidades. Durante o encontro, os participantes refletiram sobre o discurso do Papa Francisco, que pediu aos movimentos para serem cada vez mais uma força missionária e uma presença profética. O pontífice recordou ainda aos presentes que governar é servir. Por isso, devem manter distância da tentação de viver eternamente no poder. Entrevistado pela Rádio Vaticano, o cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, destacou a importância do encontro e se deteve no pronunciamento do Papa e no recente decreto que limita a duração e o número dos responsáveis das associações e movimentos. Eminência. Muito se falou nos últimos dias sobre o discurso do Papa aos participantes no encontro com os movimentos. O que este evento representou para o senhor e ao dicastério que preside? Este foi um encontro, respondeu o cardeal Farrell, com os responsáveis internacionais de associações internacionais de fiéis, movimentos eclesiais e novas comunidades, reconhecidas ou instituídas pela Santa Sé. Gostaria de esclarecer que este não foi um acontecimento extraordinário, pois já há alguns anos se realizam encontros com os responsáveis dos movimentos eclesiais, iniciados pelo então Pontifício Conselho para os Leigos e mantido pelo nosso dicastério. Visto que não se trata de um evento extraordinário, por que o dicastério se encontra anualmente com os moderadores e responsáveis de movimentos e associações de fiéis? No âmbito da Santa Sé, continuou o cardeal, nosso dicastério tem a tarefa de acompanhar a vida e o desenvolvimento das associações de fiéis e movimentos leigos, segundo o nosso estatuto. Para mim, acompanhamento seria precisamente a palavra mais adequada para entender as múltiplas atividades do dicastério em relação às associações e movimentos. Com efeito, o dicastério os acompanha em momentos particularmente importantes, como quando aprova ou reconhece seus estatutos, mas os acompanha também na vida diária e ordinária. Por isso, respondendo à sua pergunta, o encontro anual com os responsáveis deve ser considerado como uma expressão do acompanhamento das associações por parte do dicastério. Esses encontros ao longo dos anos deram mais oportunidade de conhecer melhor essas realidades, sobretudo conhecer pessoalmente os responsáveis que também tiveram a ocasião de se conhecer e estabelecer relações de amizade e colaboração belas e fecundas. Este ano, o tema do encontro foi a responsabilidade de governar as associações leigas, um serviço eclesial. Naturalmente, o ponto de partida foi o decreto de 11 de junho sobre o modo de governar as associações e movimentos. Qual a real importância deste decreto? O decreto, em geral, diz o cardeal, tem uma grande importância, também em nível prático, porque delimita a duração e o número de responsáveis das associações internacionais de fiéis, para favorecer uma vantajosa rotatividade nos cargos públicos. Após um dado número de anos, há necessidade de mudar não só o responsável, mas também os membros do órgão central de governo, geralmente chamado Conselho de Governo, evitando que sejam sempre as mesmas pessoas a preencher estes cargos. Desta forma, queremos evitar que uma ou poucas pessoas detenham o monopólio não só do exercício da autoridade, mas o próprio carisma de uma associação ou movimento, acabando com o costume de serem sempre os mesmos guardiães e autênticos intérpretes do carisma, que, ao invés, pertence a todos. Porém, é diferente o caso dos fundadores, para os quais o decreto prevê a dispensa do limite dos mandatos governamentais. Os fundadores, de fato, ao receber parecer favorável dos membros do órgão central de governo, podem continuar seu encargo de moderadores, por terem a missão específica de consolidar a realidade que nasceu por sua própria iniciativa. Desta forma, são os garantes de que todos os membros possam assimilar bem seu carisma e sua plena integração na Igreja. O decreto estabelece ainda que os membros das associações sejam adequadamente representados no processo da eleição do órgão central do governo internacional para que seja uma verdadeira expressão do desejo dos membros e não apenas de alguns. Recordo que esta disposição foi aprovada de forma específica pelo Papa Francisco e entra em vigor após 3 meses da data da sua promulgação, ou seja, a partir de 11 de setembro de 2021. Somos chamados a sonhar juntos, sem medo de sonhar, a sonhar juntos como uma única humanidade, como companheiros na mesma viagem, como filhos e filhas desta mesma terra que é a nossa casa comum, todos irmãs e irmãos. São palavras do Papa Francisco no novo vídeo do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, que há meses vem promovendo uma campanha de comunicação focada no tema escolhido por Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, rumo a um nós cada vez maior. Em vista da celebração do Dia do Migrante e do Refugiado no domingo 26 de setembro, apresentamos os testemunhos de 2 jovens que deixaram a Venezuela para a Colômbia com uma mala cheia de incertezas, mas também de sonhos. Ambas estão participando de um curso de costura que lhes deu a coragem de recomeçar. Nós, migrantes, afirma uma delas, temos sempre um pouco de medo de enfrentar o desconhecido, porque é algo que nunca vimos antes e temos um pouco de temor de como o faremos. Mas, agora, eu realmente acredito que não devemos ter medo do que não conhecemos. Eu digo que não devemos ter medo de sonhar. Agora, com Silvonei José, as reflexões para o 26º Domingo do Tempo Comum.
Na primeira leitura extraída do livro dos Números, 11, 25, 29, vemos Deus repartir o dom da profecia que apenas Moisés possuía, com os 70 anciãos que estavam com ele na tenda. Acontece que 2 deles haviam ficado no acampamento, e também eles foram agraciados com o dom da profecia. Enquanto os demais silenciaram, os 2 continuaram. Alguns jovens advertiram Moisés do que estava ocorrendo e pediram a ele que os proibisse. A resposta de Moisés foi desconcertante, repreendendo-os, mas foi além, dizendo que seria excelente se todo o povo profetizasse. Qual seria nosso sentimento e nossa reação se um grupo oponente, mas propriamente não adversário, fosse agraciado como nós pela mesma instituição que nos pede fidelidade e a tem? Qual seria nosso sentimento? Indignação? Ciúmes? A atitude dos discípulos, relatada no Evangelho de Marcos 9, 38, 43, 45, 47 e 48, mostra exatamente a mesma atitude zelosa que tiveram os acompanhantes de Moisés. E agora é repetida pelos discípulos do Senhor. Jesus alarga os horizontes deles, dizendo: quem não é contra nós, é a nosso favor. Deus, ao contrário do que faz parte de nossa humanidade, é voltado para o universal, para tudo e para todos que buscam o bem. Não subscreve decisões que apequenam o ser humano, mas pedagogicamente até pode iniciar algo com um modo muito segregacionista. Mas depois, rompe as barreiras e irrompe o que for com seu espírito. No passado, o Senhor criou o mundo e escolheu um povo para ser seu sinal no meio dos homens. Mais tarde, na plenitude dos tempos, ele refez a criação com a encarnação do Verbo e suscitando um povo com a missão de se dirigir a todos os povos e batizá-los em seu nome. Portanto, a missão da Igreja é ser fermento, e como o fermento, ou seja, levedar o mundo e subsistir nas pessoas, tornando-as portadoras do reino de justiça, de amor e de paz. Como diz o Papa Francisco, estar em saída. Aí vem as perguntas. Como constituímos nossa família? Como criamos nossos filhos? Qual o objetivo de nossa empresa? Sentimos-nos mais confortáveis tendendo para um gueto de pessoas bem formadas, íntegras no louvor a Deus, modelos para o mundo? Ou somos muito abertos, acolhendo e integrando em nosso meio familiar e social pessoas não tão de acordo com os princípios com os quais nos identificamos e nos tornando pessoas de nosso tempo? Mas atenção, não somos pessoas que estão sem rumo e aceitam, em uma política de boa vizinhança, mudar de valores ou suavizá-los. Não, isso poderia ser o início de capitulação. Sabemos o que queremos, isto é, salgar o mundo com o sabor de Cristo, com o sabor do amor. Exatamente para isso é que somos uma Igreja, um grupo em saída e, porque somos frágeis e fracos, precisamos da força e da luz de Deus. Ir à luta, mas tendo rezado antes e pedido a companhia do Senhor, de seus anjos e santos. Ser pequeno, ser fechado, é cômodo e nos dá o controle ideal. Temos como exemplo as ditaduras. Ser grande, ser aberto, não é fácil. Precisa-se de autocontrole, muita humildade e sabedoria.
Nosso colaborador Antônio Cardoso em A Canção e a Prece, Quando Ele Age.
Brisa que nos leva ao norte, barulho de vento forte, línguas de fogo, ave a voar, são só sinais. São só sinais, o Espírito Santo é mais. O Espírito Santo é paz. E quando a gente abre o coração para esse vento, verdadeiramente caminhamos como pessoas inteiras, com os braços que abraçam, o olhar de misericórdia, um coração acolhedor, uma mente que se abre especialmente às transformações sociais. É Jesus que é o modelo do novo, esse novo que nos renova para que a nossa vocação não envelheça na chama de uma vela. E não sejamos como as paredes que não falam e que ficam apenas impregnadas das cinzas de luzes que queimam ao ocaso. Por isso é Jesus que nos convida a sermos luzes, que nos impele ao infinito. Eu não sei dizer quem é, não sei como ele é. Sei que ele vive, sei o que ele faz. O Espírito de Deus atua como quer. Mas quando ele age, Shalom, tudo é paz. Quanta responsabilidade de nos apresentarmos a Jesus inteiros. Sei que ele é consolador, é santificador do Pai e do Filho. Sei que ele vem, sei que o Pai o enviou por causa de Jesus. Mas quando ele age, Shalom, tudo é luz. Ajuda-nos, Senhor, nesta restauração. Sempre deste homem velho no homem novo. Para que possamos sempre sermos fiéis ao teu apelo, Senhor. E fazermos aquilo que tu pedes o tempo inteiro. Seja curando, animando, restaurando. Seja como igreja, caminhando junto. Brisa que nos leva ao norte, barulho de vento forte.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste sábado, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã neste mesmo horário.